Olá, amigo, amigo ouvinte, seja muito bem-vindo ao episódio 1 do Experiência Agro Podcast. Quem vos fala é Henrique Lopes Moino, sou consultor em agronegócios e sócio-proprietário da Unisafe Consultoria. E comigo hoje estão meus amigos de longa data, o Carlos André Zimmer, engenheiro agrônomo, mestre em manejo sustentável do solo e sócio-proprietário da empresa Rizotec, e também o William Rafael Roeza, agrônomo e produtor rural, além de consultor em agronegócios pela Unisafe Consultoria. Como é que vai, Carlos?
Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde, meus amigos aí. Queria já de antemão agradecer essa oportunidade, esse convite, né, para esse bate-papo, para essa troca de experiências. E estamos aí, vamos levar esse papo numa toada leve para que todo mundo que está ouvindo poder aproveitar bem.
Opa, tamo junto, Carlos. Obrigado aí pela presença. Como é que vai, William?
Opa, boa tarde aí, amigos. Tudo certo? Vamos aí dar sequência nesse podcast aí para oferecer um conteúdo legal aí para quem está ouvindo a gente.
Bom, o tema do episódio 1 aí do nosso podcast é a agropecuária ainda aceita receita de bolo? Então, para iniciar esse tema, eu gostaria de pedir para o William aí, dentre a experiência que ele tem no agronegócio, como produtor, como consultor, o que que ele entende por receita de bolo? E dentro da agricultura, do agronegócio, se ele conseguiria, se ele lembraria aí de alguns exemplos de receita de bolo que são usadas.
Então, quando a gente fala em receita de bolo, o que eu vejo como agrônomo e produtor rural é que muitas vezes o pessoal segue uma regrinha, né? Uma tabelinha ali que em algum momento alguém inventou aquilo, né? Tirou de alguma experiência, alguma coisa que visualizou e criou determinadas regras, né? Acho que as principais receitas de bolo que a gente vê por aí são com relação a adubações, né? Muitas vezes o pessoal usa sempre, eu vou plantar soja esse ano. Soja é 0, 20, 20, 300 quilos por hectare, e é isso aí, né? Três aplicações de inseticida, três de fungicida e mais uns produtos aí no meio, e tá tudo certo, né? Então, isso é um tipo bem comum aí de receita de bolo que a gente vê e que é muito utilizado aí por produtores, né? E aí nessas receitas de bolo aí vão se criando, né? Entre produtores, um cria uma outra receita, muda alguma coisa e começa a divulgar aquilo ali, né? Muitas vezes tem coisas técnicas, né? Tem alguns que tem até um embasamento, fazem algum sentido, mas algumas receitas a gente encontra aí que são coisas bem, bem mirabolantes, né?
Bem legal.
Só para dar uma complementada no que o William falou, eu acho que a ideia a gente tem que entender, como ele já está falando, de onde surgiu isso, né? Eu acho que muito do que surge da ideia da receita de bolo que são protocolos que já são usados há tanto tempo que o produtor rural sente muito confiante, né, em fazer aquilo que ele teoricamente acha que está dando certo. Aliás, está dando certo, né? É que às vezes poderia ser um pouco melhor. Então, para às vezes você conseguir, né, mudar a cabeça, mudar a perspectiva, utilizar algum novo tipo de tecnologia que sai dele daquela zona de conforto, é um pouco complicado, né? Eu acho que esse tipo de adoção, vamos dizer, de cultura, vem exatamente por essa zona de conforto, essa sensação de comodidade que dá para o produtor, né?
Ô, Carlos, achei bem legal essa tua colocação e você me lembrou de um exemplo que remete um pouco à pesquisa e à aplicação no campo da pesquisa, né? Um exemplo que eu vou dar aqui, um pouco genérico, é, por exemplo, uma pesquisa que é feita para resposta de milho para calagem nos Campos Gerais. E aí um determinado trabalho científico específico chega a uma conclusão que o milho respondeu mais a uma dose de 3,5 toneladas de calcário calcítico por hectare. Mas essa pesquisa ela é aplicada para uma condição muito específica, né? Um solo com uma CTCX, uma saturação de cálcio X, né? Uma cultivar de milho X, um híbrido de milho X. E aí, muitas vezes, essa pesquisa pode ser banalizada e replicada para outras condições e isso não dá certo, né?
Perfeito, Henrique, exato. E é o que a gente já teve a oportunidade de comentar, a gente, entre nós, é que quando a gente está trabalhando em agricultura de alta eficiência, né? Pensando a gente até na nossa região aqui no norte do Paraná, no Paraná em geral, a gente está procurando sempre uma especificidade, porque a gente está tentando cada vez afinar mais, vamos dizer, essa receita, né? Até pode existir a receita, ela pode ter vindo, como ela normalmente vem da pesquisa, ou até de algum tipo de, sei lá, ideia empírica que o produtor tem, né, nos sistemas de produção, mas quando você quer passar e atingir níveis altos de produtividade, passar, sei lá, de quem produz 180 sacos por alqueire para 200 sacos por alqueire, acaba essa ideia de receita. Você cada vez tem que afinar, e aí você vai ter que utilizar ferramentas que acabam deixando cada manejo, cada trato cultural em cada propriedade de maneira bem determinada.
Sim, exatamente. Isso que vocês comentaram aí, né? Então, resume muito que as receitas de bolo servem, funcionam em determinado momento, podem funcionar para alguns produtores, né? Porque uma coisa que a gente ouve muito, né? Eu sempre fiz desse jeito e deu certo, por que que eu não vou continuar fazendo assim, né? Se está dando certo, né? Então, mas como a agricultura é muito dinâmica e a gente está falando de ambiente, a gente está falando de mercado, então isso está mudando o tempo inteiro. A gente pode ver só, por exemplo, esse último ano, só na questão de mercado, pensando em soja, foi uma reviravolta de dobrar o preço. E em clima, a gente teve problema na lavoura de soja no início com falta de água, no meio com excesso de água e falta de luz, né? Então, aí uma receita de bolo pronta, um negocinho engessado, vai funcionar em uma situação dessa, né? Muitas vezes não, né? E tendo em vista a margem econômica, né, que aí a gente já entra em outro patamar da discussão, né? Não significa que o que eu faço em um ano em determinada lavoura vai servir para o próximo ano, né? Não que quem siga determinada receita pronta não tenha margem, mas ele tem uma margem pequena. E quando acontece alguma adversidade climática, de preço, né? Esse produtor acaba sofrendo mais com isso, né? Então, tendo maiores variações na sua produção e tudo mais. Então, eu vejo nesse sentido também, né, os impactos dessa receita de bolo, né, e trazendo isso para as lavouras, para os diferentes produtores.
Ah, maravilha, William. Obrigado aí por essa colocação. E em cima desse exemplo que você deu, William, você consegue pensar em algum manejo que foi funcional, talvez ali há 10, 5 anos atrás, e talvez hoje em dia já não cabe mais, já não possa ser, já não é mais aceito como eficiente?
Olha, por exemplo, como você falou aí, 5, 10 anos atrás, se fosse...
ou talvez um período até maior, né?
Se você pensar como que o pessoal geralmente fazia uma calagem, né? Uma calagem, vamos ser mais simples, né?
A gente,
Diga lá, cara.
Então, William, a gente podia dar um exemplo mais abrangente, que é do plantio convencional para entrar para o plantio direto.
Sim, sim.
É uma coisa mais antiga, uma mudança mais antiga, mas era uma coisa comum, né? Era uma receitinha de bolo que se alterou, sistemas de produção, sistemas integrados, plantio direto, manejo sustentável de água, que hoje em dia não existe mais aquela receita de bolo, tá entendendo? Eu acho que é um exemplo bom que a gente...
Sim, e isso veio de uma, vamos dizer assim, de uma dor que surgiu, de um problema, né, que surgiu, que era a conservação de solo e água, né, por exemplo, do plantio direto. Os solos estavam se acabando, sumindo, né, perdendo a camada superficial de solo, e teve essa necessidade de uma mudança, né? Então... era feito, sempre estava dando certo daquele jeito, estava dando certo, mas se tinha alguns problemas ali, né, acontecendo, não era todo ano que dava certo, né, e começava a se ter problemas, né, como já foi dito, né, de escorrimento, erosão, você perdia toda a sua adubação, perdia a sua matéria orgânica, né, causava problemas físicos no seu solo, né, por causa de um preparo excessivo desse solo, e aí foi, né, tendo o plantio direto, esse sistema de plantio direto, isso foi englobado, foi sendo aceito pelos produtores, né, que foram vendo o benefício de realmente fazer diferente, de sair do que estava fazendo para entrar em um novo método, uma nova forma de produzir, né.
E eu só complementando o que o William falou, a minha ideia do plantio direto para o plantio convencional era o seguinte: plantio convencional não tinha muita firula, vamos dizer assim. Hoje em dia, dentro do plantio direto, a gente tem um monte de variedades. O plantio de milho com braquiária no meio, iene, avoazan, iene tipo de manejos diferentes dentro do plantio direto que não deixam mais uma receita de bolo. São várias receitinhas que você pode usar de acordo com o seu tipo de solo, o tipo de cultura que você tem, o tipo de sistemas que você trabalha. Então, eu acho que foi uma mudança cultural que saiu de uma receita de bolo e te deu, vamos dizer assim, um espectro maior de opções para você fazer, né?
Muito legal, muito legal. Realmente, esse caso da conversão do plantio convencional para o sistema de plantio direto, ele é bem, bem enigmático, né? Ele meio que configura uma nova era aí da agricultura moderna brasileira e mundial, né? Tem até uma referência de documentário bem interessante, que é o documentário Kiss the Ground, que está disponível no Netflix, que ele aborda esse tema, né, da adoção do sistema de plantio direto. É um pouco voltado ali pro Estados Unidos, mas ele é bem interessante, explica ali como que a agricultura influencia meio ambiente e como, no final das contas, esses temas estão relacionados, né?
Henrique, eu tenho uma proposição de uma pergunta aqui, que a gente poder manter o mesmo assunto, mas vamos dar uma diversificada. Eu queria saber o que vocês acham da ideia do financeiro. O capital que o produtor está disponibilizando, às vezes está um ano mais apertado, um pouco mais de gordura, um pouco menos de gordura. Vocês acham que afetam nessa ideia da receita de bolo? Naquela ideia assim, oh, esse ano vamos fazer o arroz com feijão porque estamos apertados. Qual que seria vossas opiniões?
Eu acredito, Carlos, que nesses últimos anos a gente tem apurado margens cada vez mais estreitas para a atividade agropecuária, né? Tanto faz, seja agricultura ou pecuária. Cada vez mais a gente tem que procurar profissionalização ali dentro do projeto agrícola, né? Então, eu vejo que, comparando ali, por um exemplo, o caso do produtor profissional e o produtor amador, eu noto que cada vez mais o produtor amador, ele vai se marginalizando, né? E ao se marginalizar, ele vai se submetendo ao risco e muitas vezes ele vai dissolvendo seu patrimônio e aí, eventualmente, no médio e longo prazo, ele até sai da atividade, né? Enquanto que o produtor profissional, ele tende a se perpetuar, muitas vezes aumentar o seu patrimônio, e pensando na questão da sucessão familiar, que é um processo natural aí em projetos familiares, né? Ele consegue propor uma sucessão muito mais saudável, ou seja, entregar um projeto que é rentável, entregar um projeto que está numa estrutura sólida para aquele sucessor que vai assumir ali gradualmente conforme ele vai deixando de tocar a atividade, né?
O que eu penso sobre isso, sobre a questão financeira, é que vamos pensar na seguinte situação, né? Dois produtores, eles estão, vamos dizer, dois vizinhos, né? Os dois são vizinhos de fazenda. E para ambos, né, tá apertado, né, um ano mais complicado, insumo caro, preço às vezes mais baixo, que seja. E aí um vizinho vai seguir uma receita pronta, vou fazer, né, o básico ali, que eu sempre fiz, né, fazer uma adubação lá, vou usar plantar minha soja, fazer um 0,20-20, jogar uns 100 kg de cloreto, cobertura, 3 de inseticida, 3 de fungicida, tá tudo certo, né? Mas pense o seguinte caso, o outro produtor, tá um ano apertado, como que eu vou economizar? Eu vou fazer diagnóstico, eu vou analisar onde, meu custo maior é o quê? O que que representa mais o meu custo, né? A gente sabe que semente e fertilizante é boa parte do custo. Semente não tem como a gente sair de utilizar uma semente boa, né? Até porque é uma economia, vamos dizer assim, sem sentido você economizar na semente, que é o que está começando ali, né? A genética, né? Então, pensando no fertilizante, por exemplo, aí ele vai fazer uma análise de solo, faz um diagnóstico e conclui que ele não precisaria usar o cloreto de potássio que ele iria utilizar, né? Vamos dizer lá, os 100 kg por hectare que ele utilizaria de cloreto de potássio, ele economiza esse dinheiro porque não precisa, o solo dele já está sobrando, mas ele só sabe isso porque ele fez um diagnóstico, então ele vai deixar de usar aquele ano. Então, pensando no cloreto de potássio aí, R$2.200 a tonelada, ele já saiu com R$220 por hectare de margem, vamos dizer assim, sobrando, né? Pode ser que ele tenha que gastar isso em outra coisa, né? Mas ele já tem essa margem. Ele não saberia isso, ele está economizando, tá num ano difícil, mas ele não saberia isso se ele não tivesse utilizado ferramentas de diagnóstico, né? E assim vai ser no restante da lavoura dele, né? A gente falou isso na adubação. Durante a condução da cultura dele, quanto mais ferramentas de diagnóstico para ele ter certeza do que ele está fazendo, não, eu estou gastando esse dinheiro com esse produto porque é necessário e a minha cultura vai responder aquilo, né? No fim, a margem financeira dele, em um ano apertado, tende a ser muito melhor do que se você seguisse uma receita pronta, às vezes até gastando mais, né? A gente vê uma outra situação, às vezes em anos de seca, né? Tá aquele calor lá em dá um veranico em janeiro lá, aquele calor imenso, né? Tudo murchando, e aí o produtor tá lá me pulverizando fungicida. Fungicida para quê? Né? Porque com aquele calor, que fungo que vai sobreviver ali na folha daquela soja, né? Então, fica uma coisa meio sem sentido. Ele tá fazendo porque chegou no calendário dele ali, que dia tal, fazer uma aplicação. Mas se eu não tiver essa maleabilidade de diagnosticar, de estar analisando, observando o clima, né, o ambiente, meu ambiente de produção, eu não consigo ter economias, né?
Muito legal, William. Eu concordo com o que você apontou. E quando você me fala essa comparação entre os dois vizinhos e um produtor mais voltado ao diagnóstico e outro produtor voltado mais à receita de bolo, quando você remete a esse produtor mais profissional, mais que levanta mais dados, colhe mais dados e conhece mais sobre o seu projeto, me veio à cabeça o Laércio Dalla Vecchia, né, que é um produtor de Mangueirinha, no Paraná, que no ano passado ele foi o campeão de produção por hectare pela SESB, né, com uma produtividade de 118 sacas por hectare. E ele também é um produtor que pratica MIP, dentre várias outras práticas de monitoramento, e ele colheu essas 118 sacas por hectare sem nenhuma entrada de inseticida para percevejos, né?
Sim, é um caso bem, bem interessante. Esse é um produtor que ele utiliza muitas ferramentas de diagnóstico, né? E se a gente for olhar no quesito adubação dele também, ele não faz nada exagerado, não usou uma tonelada por hectare de fertilizante, né? Foram adubações bem simples, né? Mas ele investiu em algumas coisas que dão suporte, que estão na base da planta, né? No caso dele, em solo, né? Em estrutura de solo, manejo do solo dele, uma coisa que não é de um ano para o outro, ele conseguiu aquilo ao longo de vários anos. E aliando com ferramentas de diagnóstico, que você falou aí, de MIP, né, monitorar as pragas, saber realmente está ocorrendo a praga, quanto que tem da praga, o dano que ela está me causando ali, como justifica a aplicação do meu inseticida, eu tenho monitoramento de doenças, né, o MID, né, manejo integrado de doenças. Então, está tendo doença na minha lavoura, está chegando o esporo, eu estou tendo os fungos ali na minha lavoura ou não? Eu tenho condição ambiental favorável para esses fungos se desenvolverem? Então, analisando isso e tomando as decisões de manejo dele. Esse foi um, que você falou, um exemplo claro de otimização, né? Ele utilizou somente os recursos que foram necessários, né? E teve uma expressão de um potencial produtivo muito grande, né? Aí tem muita gente que fala, ah, mas é numa área pequena e tudo mais. Claro, ele faz esse manejo em outras áreas da fazenda dele, mas isso mostra pra gente que é possível, sim, você diagnosticar, fazer alguma coisa com uma precisão na utilização, né, dos recursos, uma racionalização dos recursos, né? E mostra muito do menos é mais, né? Às vezes, menos é mais. Você tem que utilizar menos de algumas coisas, né? Fazer o básico, né? Como ele fala, o arroz com feijão bem feito, que muitas outras coisas dão certo, né? E o potencial produtivo vai se expressando, né? Não sei o que o Carlos tem a dizer sobre isso.
Eu tinha feito essa proposição dessa ideia aí de perguntar o que o financeiro afeta nisso, exatamente que eu queria dar o exemplo, que eu não acho que é, até pelo que vocês já explicaram, claro, já, para mim fica bem claro que muitas vezes você fazer a receita do bolo sai mais caro, né? Você é uma coisa mais focada, mais individual. Pelo exemplo prático meu, da época que eu trabalhei na Nigéria, que eu tive a oportunidade de trabalhar com mecanização agrícola no plantio da cultura de mandioca lá, que era a ideia de montar áreas de maior escala para conseguir fazer uma produção de maior volume e montar fecularias, né? Que para fazer a parte de industrialização é necessário ter volume. Mas a gente era um projeto que era financiado pelo governo, tinha bastante dinheiro, sabe? O que a gente tinha dificuldade? Era o acesso, vamos dizer, vou chamar de tecnologia, né? Mas o acesso a esses diferenciais que a gente tem para sair da receita do bolo. E aqui no Brasil, eu acho que um dos grandes problemas que a galera acaba batendo em cima de utilizar a famigerada receita de bolo é um pouco de problema na nossa extensão, né? É no exemplo que o William deu, que o Henrique falou, que, ó, não precisa adubar do tanto que a recomendação do Malavolta mandou, né? Às vezes, você fazendo a sua análise, o monitoramento, análise por folha, você sabe que você não precisa utilizar essa quantidade. Fazendo um MIP, a gente pode diminuir a quantidade de aplicação de defensivos químicos, a mesma coisa para controle de doenças, né? Então, para mim, o gargalo maior, muitas vezes, além daquele padrão que eu falei no começo, da zona de conforto, o produtor rural, acho que se sentir mais tranquilo em fazer o que ele sempre fez, também é um pouco da extensão, da gente conseguir tirar o que é produzido na tecnologia, que vai baratear, vamos dizer assim, o custo, ou não só baratear, facilitar, e colocar isso no campo, né? Botar isso na ponta da plantadeira.
Muito legal, Carlos. É muito legal você trazer essa tua experiência na África para a gente. E eu imagino que em alguns momentos lá na Nigéria, talvez devido à falta de infraestrutura no fornecimento ali de serviços, de produtos, em algum momento a receita de bolo foi a diferença entre conseguir fazer o projeto virar ou não, né?
Perfeito, perfeito. Ali o nosso foco do projeto era acontecer o plantio. A gente não estava nessa fase de, vamos dizer, afinar o processo. Então, o que a gente tinha, o que a gente podia fazer? Era trabalhar com a receita de bolo. Era fazer o que tinha, o preparo que tinha que ser feito, plantar da forma que dava, com o maquinário que dava, utilizar os insumos que dava, mas conseguimos executar. Então, assim, que a gente parece que está fazendo um papel de inquisitor, né, das receitas de bolo, mas em muitas vezes, em muitos casos, é o que você tem para fazer, é o que você dá para aplicar. Né?
Ô Carlos, você poderia dar algum exemplo prático de algum enrosco que você teve e aí como que conseguiu superar?
Bom, a gente tinha muito problema lá na Nigéria com parte de preparo, né? A gente não tinha acesso a maquinário, vamos dizer, adequado, né? Para você conseguir fazer alguma coisa no volume maior, ou a ideia que a gente queria, que era uma área que propiciava isso, fazer o plantio direto da mandioca, que era uma área de um solo bem arenoso, uma área que era uma área de pastagem antiga, então era teoricamente limpa, então daria para a gente fazer o plantio direto. Só que pela falta do maquinário, pela falta tipo, do trator, que teria potência suficiente para fazer esse trabalho, a gente teve que fazer o arroz e feijão, que é o preparar o solo de maneira convencional e plantar a mandioca de maneira convencional. Funcionou, resolvemos, plantamos quase 3 mil hectares de mandioca, mas se a gente tivesse a oportunidade de ter esse vamos dizer, esses equipamentos à mão, com certeza teria sido feito com, sei lá, 2/3 do tempo que a gente levou.
Maravilha. Muitas vezes, até numa realidade mais próxima, né, o Brasil, pela dimensão continental que tem, a gente tem várias realidades diferentes, né? Talvez algumas regiões do Brasil eu possa até ter dificuldade de ter serviços básicos, como, por exemplo, encaminhar uma análise de solo e ter o retorno em tempo hábil para implementar uma correção ou alguma coisa nesse sentido. Dentro do Brasil, a gente tem várias realidades diferentes com níveis de tecnologia aplicados extremamente opostos, né?
Sim, e a gente vê também muita coisa, uma coisa que a gente comentou lá atrás, né, lá no início, sobre o comodismo, né? Que é muito mais prático, né? A gente falou aqui de fazer, analisar, ver praga e doença, não sei o quê. Isso aí dá trabalho, dá trabalho. Você tem que ir lá, entrar na lavoura, analisar, tá ali olhando, andando naquela área ali com uma certa frequência, né? Então, isso gera trabalho. E a gente vê também muitos casos, assim, por exemplo, um produtor que não tem muita, vamos dizer assim, tecnologia, né? Ele tem um maquinário simples, né? Muito tecnológico, mas ele tem uma coisa que até, né? O pesquisador lá falava, o Dirceu Gassen, né? E que o próprio Laércio fala muito, né? Ele tem capricho, né? Ele utiliza, não é a melhor coisa que ele tem, o melhor maquinário, mas ele faz com capricho, ele faz o que precisa fazer ali com capricho. E muitas vezes você vê algumas coisas super tecnológicas, um equipamento enorme, com GPS, o quê, fazendo, né, utilizando determinadas práticas que são um pouco ultrapassadas, né? Então, de nada adianta também o excesso, vamos dizer, da tecnologia, se ela não for bem aplicada, né? Se ela não for bem pensada para aquela situação, né? Então, eu vejo nesse sentido, fazer o básico, bem feito, né? Fazer com capricho as coisas, né? Deixar, às vezes, de seguir uma receita de bolo, procurar customizar, dá trabalho também, não é fácil, né? Então, depende muito também do ímpeto ali das pessoas, do empenho daquelas pessoas que estão envolvidas no processo, né? Vai ter produtor que vai falar, não, eu não quero me incomodar e eu vou seguir a receita aqui e pronto, né? Mas até quando? Até quando ele vai conseguir durar, né? Então, é um ponto que me surgiu aqui também.
Willi, só para complementar, acho que a gente está falando muito nesse termo, tipo assim, do agricultor profissional e amador, e é bom deixar meio claro que isso não tem a ver com tamanho, com potencial financeiro. O exemplo de que a gente está dando, eu esqueci o nome do produtor, desculpa.
Laércio, da Laércio.
O Laércio é um produtor de pequeno a médio porte, que é um cara que trabalha sempre com tecnologias. É que, às vezes, quando a gente fala essa coisa do produtor profissional e o amador, tá parecendo que a gente está separando os grandes grupos produtores de soja do pequeno produtor aqui, que tem 3, 4 alqueires que planta HF, né? Mas não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem muito o que o Elia falou, sobre capricho, sobre o cara estar dentro do que é tecnologia. Um monte de tecnologias que a gente tem hoje em dia são extremamente democráticas. Eu sou da área de biológico, a parte de inoculação é uma tecnologia extremamente democrática que assiste de pequeno, médio a grande produtor. Então é bom a gente deixar meio claro essa definição, né?
Sim, sim. E aí você comentou no biológico, me veio uma receita de bolo que eu escutei esses dias, que algum produtor falou pro outro, e a conversa é generalizada numa região, que no plantio de soja, por exemplo, a recomendação lá da inoculação de dose, até aí 3 doses de inoculante brado rizóbio por hectare, seria interessante, né? O pessoal jogando lá, estava jogando 10 doses por hectare. É um negócio barato, beleza, mas pra quê? Né? Pra quê? Que se fizer bem feito, 3 já adianta. E é barato, mas tudo é custo, né? Também, né? Então tem coisa que não adianta querer fazer mais, que eu vou estar tendo mais resultado, né?
O pessoal, achei muito legal as colocações que vocês fizeram, concordo plenamente com tudo que vocês colocaram, e uma palavra que vem na minha cabeça depois disso tudo que vocês colocaram aí é eficiência, né? Então, muitas vezes eu tenho um certo grau de eficiência seguindo receitas de bolo, mas se eu implementar técnica, o cuidado, o monitoramento, o diagnóstico, eu posso aumentar muito essa minha eficiência, né? Eu particularmente trabalho muito com gestão, com controle de custos, com análise de margem financeira da atividade agrícola, e um indicador que sempre me chama atenção é o resultado acumulado de 3 safras ou o resultado acumulado de 5 safras, né? E muitas vezes, analisando uma única safra, a gente pode não ver uma diferença muito grande ali, talvez na produtividade por hectare ou na margem financeira por hectare de um determinado produtor para o outro, mas quando a gente analisa um acumulado de 3 anos ou de 5 anos, isso se acentua mais ainda, a gente vê uma diferença muito grande. E isso remete que o produtor que está aplicando a técnica, ele é mais eficiente, a ponto da gente ver, por exemplo, pensando só em soja, a gente já viu clientes nossos terem em 3 safras o resultado acumulado líquido financeiro da média de uma nova safra a cada 3 safras em relação a média do resultado financeiro dos produtores do norte do Paraná. Então, é no médio e longo prazo que a gente avalia aí o retorno da aplicação dessas técnicas, né? E o produtor consegue sentir no bolso ou sentir no reinvestimento no projeto dele ali os bons frutos ali daquilo que ele plantou lá atrás, né?
Sim, exatamente. Isso é uma coisa que a gente costuma falar, né? No ano bom, no ano que o clima vai bem, todo mundo produz bem, aquele cara que fez a receitinha pronta vai produzir bem, o cara que fez um negócio, um diagnóstico, utilizou mais ferramentas, vai produzir bem também. Mas o ano que se tem uma diversidade, que são a maioria deles, né? É, que um ano bom, vamos dizer, acontece um a cada 5 anos, né? E quando acontece, né? Na maioria dos outros anos se tem alguma diversidade. Quando se tem a diversidade, é que aí é a hora de quem faz diferente sobressair, né? Ou de perder menos, né? Resistir mais à diversidade de clima, principalmente, que é o que tem afetado mais a agricultura, né? Então, vai muito de encontro com isso que o Henrique falou, essa, a geração dessa margem aí a cada 3-5 anos, né? É, de produtores que estão fazendo diagnóstico, que estão procurando fazer alguma coisa diferente, né? É, tratando a sua propriedade, né, com as suas particularidades. Então, ele conhece, ele tem mais na sua mão o negócio, ele tem mais controle. Então, vai bem de encontro aí com o que o Henrique falou e explica um pouco do porquê isso acontece, né?
É, eu, exatamente. E o que você falou para mim é um outro fator determinante para saber sobre essa história que a gente está falando de existir ou não ainda a possibilidade de ter a receita de bolo, né? É, o que já foi colocado, a ideia do cara que está se profissionalizando, que está se especificando cada vez mais, fazendo o diferencial, ele vai sofrer muito menos. O William usou um termo que é mais interessante. Quando tá tudo ruim, às vezes o cara que faz o diferencial, que não usa mais receita do bolo, ele deixa de perder. Ele deixa de perder muito, aliás.
Sim. Né?
E isso aí, numa época de crise, é muito importante. Que a agricultura, hoje em dia, com essas margens curtas, com esse alto custo de produção, ela não tolera mais erro. O erro é fechado. E ela vai marginalizando e escanteando esses produtores que acabam, vamos dizer assim, não aderindo tanto a essas novas tecnologias.
Ô, Carlo, achei super pertinente sua colocação. Eu queria aproveitar e fazer uma ponte numa nova pergunta. Eu queria fazer essa pergunta pro William e pro Carlo, inclusive. Eu gostaria de saber, na opinião de vocês, como que o apelo comercial dos fornecedores de insumo, principalmente, ajuda a perpetuar essa cultura da receita de bolo aí junto aos produtores rurais, né? Até um exemplo que eu gostaria de dar, né, dessa safra corrente. A gente está no dia 23 de março de 2021, a maioria dos produtores ainda não acabaram de colher a soja, e tem uma pressão muito grande por parte dos fornecedores para que já se comprem os insumos para a próxima safra, sendo que ainda nem foi finalizada a colheita da safra corrente, né?
É um ponto muito delicado, né? É o que a gente tinha comentado sobre, às vezes, ter uma falha na extensão, né? Que é transformar essas tecnologias que são geradas pela pesquisa, chegar na ponta final, que é o produtor. Muitas vezes a extensão ela é feita diretamente pelas empresas que fazem venda de insumo. Então, quando você tem um nível maior, né, um nível mais importante em cima da margem econômica do que da aplicabilidade, do que é correto, do que é certo, a gente vai ter sempre esse conflito, sempre esse contraste. Então, assim, eu acho que tem muita influência. A parte de adubação, o William comentou no começo, adubação é 0,20,20, 10,15,15. Parece que era uma coisa que já era moldada e até hoje é empurrado. Da área de biológico, uma coisa que eu sempre falo, os formulados que são plantados hoje em dia na cultura da soja estão todos vindo com nitrogênio, né? E até uma certa quantidade não muda em absolutamente nada a parte de inoculação. A partir do momento que você tem uma maior taxa de nitrogênio dentro do formulado, você prejudica, né? E você só tem aquele nitrogênio disponível para o início e durante todo do ciclo da metade para frente, a planta vai começar a sentir. Então, o apelo comercial, no meu ponto de vista, tem uma baita de uma influência ainda nessa cultura de manter a prática da receita de bolo.
Exatamente. Isso que o Henrique comentou e o Carlos, né, a pressão comercial, e a gente está, né, nem terminou direito a safra, já tá, tem a pressão das revendas e tudo mais, né, vamos fechar, travar os insumos para a próxima safra, vamos fazer uma troca, uma coisa assim, e forçando o produtor, e o produtor está ali, está colhendo ainda, né, mas sabe que o mercado está muito volátil, mudando muito, né, e muitas vezes alguns cedem a essa pressão, né? Mas a gente tem que ponderar algumas coisas, né? Por exemplo, na questão de vamos passar por alguns pontos, né? Na questão de sementes, né? Eu sei qual, eu nem terminei a minha colheita, quais cultivares que foram produziram bem, foram mal, mas para essa condição de clima que teve esse ano, né? Como que vai ser o próximo ano? O que é a expectativa? O que que a pesquisa mostrou, o que, que os ensaios da minha região de comparativo de cultivares mostraram e que vai servir de embasamento para eu comprar mais de uma cultivar, menos da outra, para eu separar. Tem muita gente que às vezes compra, planta uma cultivar só, mas é um risco, né? Porque você está investindo todas as fichas em uma única tipo de genética, que dependendo da variação ambiental ela pode sofrer mais, né? Então, por exemplo, fertilizante, se eu não tenho nem noção, por exemplo, do que eu não tenho nem análise de solo, que como que eu embaso a minha compra de fertilizante? Ou, e daí, isso eu vou ir de acordo com o que aí realmente, né, as receitas, né, quem tá ali vendendo ali vai me sugerir ou vai dizer que é bom e eu vou usar aquilo, né? E a gente não está dizendo que é ruim adiantar as compras, porque em determinado momento você tem que realmente comprar antecipadamente. Mas é que tem que ter parâmetros, né? Pensar bem, analisar, ter algumas métricas para determinar isso, né? Se, por exemplo, na questão do fertilizante, se eu tenho minhas análises de solo atualizadas, eu vou ter uma noção do que eu vou precisar, eu tenho uma noção do que eu estou exportando, tirando de grãos esse ano, então eu tenho uma noção do que comprar, e eu vou comprar antes porque às vezes o mercado tem uma tendência de alta no preço, né? Tem índices que mostram isso, ou não, ou vou deixar para comprar depois, porque tem uma tendência de baixa, né? Ou então vou diversificar, comprar metade, deixar para comprar metade depois, aí cada um utiliza da sua estratégia. Mas eu acho que é mais isso de utilizar, ter números ali, né? Utilizar alguns parâmetros para definir essa compra antecipada. Ah, eu vou deixar 3 aplicações de fungicida comprado já. Não, mas eu nem sei se o ano vai ser seco, se vai ser... Dá para eu deixar um mínimo comprado? Até dá, mas tem que ponderar muito bem isso, né? Se eu vou usar, se eu não usar para essa cultura, eu vou estar usando na cultura posterior, se encaixa ou não. Então, como que eu vou monitorar, qual que é o comportamento da minha lavoura, né? Não simplesmente fechar o olho e fazer o pacote total com tudo, aí chega lá na época de aplicar, às vezes não precisa, mas Deus vai falar, nossa, mas eu comprei, né? E agora? O que eu faço? Esse dinheiro vai ficar parado aqui? Né? Aí é o que acontece, muitas vezes as pessoas acabam usando, né? Ou então chega lá na hora e fala, podia ter feito diferente se eu tivesse utilizado outra fórmula de adubo ou outra cultivar, poderia ter ido melhor, né? Então, e aí nisso a pressão comercial é complicado, porque o pessoal vai pressionar para fechar antes, para fazer a troca, sacos de soja, né, ou de milho, ou do que for, né, o que a pessoa for plantar, para tentar segurar aquilo ali, vender mais para aquele produtor, né? Então, nesse sentido, a pressão comercial influencia em se adotar mais receitas de bolo, né? Claro que alguns produtores, os produtores que têm números, né, que controlam melhor sua atividade, controlam melhor, que eu digo, gerencialmente, eles não se deixam tanto levar por isso, né? Mas e conseguem se sair bem nessa pressão comercial, né? Conseguem resistir um pouco a isso, né? Mas é uma coisa que acontece.
William, só para complementar o que você disse, que a gente também tem que entender o conforto do produtor. Sim. Né? Volta porque a compra antecipada para ele, que acaba levando para essa ideologia, vamos dizer, essa ideia de receita de bolo, para ele ficar mais confortável, que sempre gera aquele medo de chegar na hora, não ter o produto X, não ter o produto Y, não ter o A duplo X, e vai ter que fazer algum tipo de gambiarra. E assim, aí jogando com esse fator da pressão já do que o comercial vai fazer, e essa, vamos dizer assim, instabilidade que tem às vezes, isso aí o produtor acaba cedendo. Mas como o Henrique falou, se o produtor rural tem, sei lá, umas análises, como você está falando, de ter parâmetros de 5, 6, 7, 8, 10, 11 anos, ele consegue fazer um jogo melhor, né? Ele consegue ter uma noção melhor e não precisar cair nesse negócio de sempre estar fazendo a mesma receita de bolo.
Sim, exatamente. É muito isso que você falou, né? E tem aquela frase lá do Einstein, né? Que a insanidade é querer ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa, né? Não adianta eu reclamar no fim que deu errado, que não foi do jeito que eu quis, porque poderia ter sido melhor se eu repetir a mesma coisa que fiz no ano anterior, no ano antes do anterior e nos demais anos, né? Então, criar esse histórico, ter esses dados em mãos, é muito importante na hora dessas decisões difíceis, né? Decisões sobre pressão.
Pessoal, muito legal as colocações de vocês. E, bom, com essas colocações aí, primeiro eu queria falar que acho que nossa conversa rendeu muito bem hoje. Assim como eu queria agradecer muito a presença de vocês, é sempre bom estar entre amigos, né? E principalmente trocar esse tipo de ideia, esse tipo de assunto que a gente gosta tanto aí entre amigos, né? Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, William.
Nada. Agradeço aí pelo convite aí. E vamos ficar atento aí aos próximos temas aí que teremos.
Eu agradeço também ao Henrique, ao William. Sempre é um prazer imenso. Já trocamos mais que uma vez umas ideias juntos, algumas vezes com uma cervejinha na mão, outras não. Mas eu estou sempre à disposição. Quando quiserem que eu participe dando meu espetáculo aqui, pode
contar. Maravilha, Carlos. Aos ouvintes, eu espero que tenham gostado aí dessa nossa conversa, dessa nossa troca de ideias, né? Assim como gostaria de convidá-los a ouvir o nosso episódio 2, em que a gente vai tratar do tema estratégias para aumentar a margem financeira do meu projeto agropecuário. Em breve a gente já vai lançar esse episódio 2. E no mais, gostaria de desejar um grande abraço a todos e se cuidem.